DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, edição de segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Em Moçambique, um ano depois da assinatura do acordo de cessação das hostilidades, os ataques continuam.
Por isso mesmo, no mesmo dia em que se assinou o acordo, houve ataque. E de lá a esta parte, os ataques nunca pararam. Pelo contrário, vão se intensificando cada vez mais. Agora, o que é que falhou no acordo?
Na Guiné-Bissau, 10 rádios fecham as portas em protesto contra os ataques aos jornalistas e a Rádio Capital FM.
Quem veio à rádio foram homens armados com armas automáticas, armas que o seu Estado tem o direito de possuir enquanto responsável, e pessoas com uniformes policiais. Só podemos acreditar que é um ato que tem alguma ligação com pessoas do Estado.
E para conferir ainda neste jornal, mais um episódio da nossa radionovela, edição com Brahma Darami. Mais uma vez, bom dia. Um ano depois da assinatura do acordo de cessação das hostilidades militares, ainda se ouvem as armas no centro de Moçambique. A 1 de agosto de 2019, o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder da RENAM, Ossuf Mahamat, comprometiam-se com a paz efetiva. O conflito durava desde abril de 2013, quando se registaram os primeiros confrontos entre as forças governamentais e alegados homens da Resistência Nacional Moçambicana em Chibabava, na província de Sofala. Um ano depois, os ataques continuam. Um trabalho de Arsênio Sebastião em Beira.
A 1 de agosto de 2019, todas as atenções estavam voltadas para Gorongosa. Moçambique e o mundo assistiam à assinatura de um acordo histórico que punha o fim a um longo processo de negociações entre o governo e a oposição para cessar as hostilidades militares no centro de Moçambique. Mas a tarefa não se adivinhava fácil. O dia ficou marcado por um ataque armado na zona de Piro, na Gorongosa, junto à Estrada Nacional número 1. Era mais um de uma série de ataques que continuavam a ocorrer na região, apontados a um grupo dissidente da RENAMO, a autoproclamada junta militar liderada pelo general Mariano Nyongo. É o que recorda o jornalista Edwin Onu, que fala de um acordo falhado.
A RENAMO, liderada pelo Ossuf Mahamat, está satisfeita, mas dentro da RENAMO há uma outra facção dissidente, porque não concorda com os termos do acordo. Por isso mesmo, no mesmo dia em que se assinou o acordo, houve ataque. E de lá a esta parte, os ataques nunca pararam. Pelo contrário, vão se intensificando cada vez mais. Agora, o que é que falhou no acordo? Eu penso que a RENAMO sempre se tropeça na mesma pedra, desde Roma. A RENAMO gosta muito de secretismo.
O ponto número 1 na agenda com a assinatura do acordo constava a ser o desarmamento dos homens armados da RENAMO, um processo iniciado pelo líder histórico do partido, Afonso de Lacama, que morreu em 2018, vítima de doença. E sucediam-se os apelos à calma e à inclusão do grupo dissidente que contestava a liderança de Momadi. Um ano depois, em entrevista à DW África, Mariano Nyongo continua a desvalorizar o pacto assinado no ano passado.
Aquele foi um engano, não viu o surfo enganar o povo, enganar a RENAMO. A guerra não está assinada, porque o presidente de Agama queria que primeiro houve enquadramento na polícia, no FIRE, crescimento nas vagas no exército e no CISE. Mas o surfo, como ele é aferimo, enganar o povo. Se o governo quer que houve assinatura, teve negociar com a junta militar, há de haver assinatura.
O centro de Moçambique continua a ser palco de ataques. O governo aponta a dedo à junta militar, que reivindicou alguns. Mas Mariano Nyongo devolve as acusações. Apesar das críticas, há quem olhe para este acordo como um dos ganhos maiores para o governo. O acadêmico Paulo de Souza tem acompanhado atentamente os desenvolvimentos das negociações até a atual fase de DDR, desarmamento, desmobilização e reintegração.
Só ponto de vista de oficialização e de responsabilização valeu a pena, porque temos um acordo, os pactos são para serem cumpridos entre os intervenientes. Este processo tem as suas vantagens, porque vimos e conhecemos quem são atualmente os bandidos, quem são atualmente os que ameaçam a integridade territorial, a integridade pública.
O autarca da Beira, capital da província de Sofala, centro do país, Davis Simango, considera que o acordo não foi inclusivo. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique apela agora à celeridade e ao humanismo no processo de DDR para evitar frustração dos visados.
Porque as pessoas que fazem parte do DDR precisam de ver parte do seu sofrimento de muitos anos no mato. resolvido. Também aconselhamos as duas partes a encontrarem uma solução imediata e pragmática em relação à junta militar.
Arsene Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
E este é o tema em destaque na manhã informativa da DW África. Hoje perguntamos que avaliação faz de um ano do acordo de cessação de hostilidades em Moçambique. Sérgio Moelelele comenta que muito foi feito desde a assinatura do acordo, mas há muito ainda por fazer. A maior barreira são as mentes urbanas oportunistas que espreitam uma oportunidade para ganhar mais alguma coisa à custa do sofrimento do povo. Fazem de tudo para apadrinhar a continuidade das matanças para com isso tirar algumas vantagens, diz Sérgio. Eduardo Tembe questiona que cessação de hostilidades numa altura em que há deslocados internos que fogem dos recentes confrontos e que cessação é essa? Cessaram hostilidades para começarem a guerra? Questiona Eduardo. Já vamos ao espaço do ouvinte no final deste jornal. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda de Moçambique, Felipe News informou ao Parlamento que o país apenas recebeu metade da ajuda pedida a parceiros para combater a Covid-19. A informação consta de uma adenda ao relatório já entregue ao Parlamento sobre os 4 meses do estado de emergência em Moçambique, segundo uma fonte parlamentar citada pela agência Lusa. Em março, o governo moçambicano pediu a parceiros um apoio financeiro de US$ 700 milhões para cobrir o déficit provocado pela pandemia no Orçamento Geral do Estado de 2020, bem como para financiar o combate à doença e dar apoios aos mais pobres. Desse valor, segundo a adenda ao relatório de 12 páginas, News explica que Moçambique apenas recebeu US$ 340,8 milhões. Sobre esse relatório, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento acusou o chefe de Estado moçambicano de ter omitido informações sobre os apoios que o país recebeu de parceiros. Moçambique registou neste domingo o 13º óbito devido ao novo coronavírus e o número total de casos nas últimas 24 horas subiu para 1.946 como resultado de 39 novas infecções, informou o Ministério da Saúde moçambicana. Angola teve mais 35 infecções por Covid-19 e um óbito nas últimas 24 horas. O país soma um total de 1.199 casos, dos quais 55 óbitos e 461 recuperados. As autoridades políticas cabo-verdianas discutem hoje a data das próximas eleições autárquicas previstas para outubro. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, deve reunir-se em audiências separadas com os representantes de 6 partidos. Cabo Verde realiza este ano as suas 8ª eleições autárquicas, que são convocadas pelo governo para escolher os autarcas dos 22 municípios do país, tendo as últimas ocorrido em 4 de setembro de 2016. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, recebe nesta segunda-feira, em audiência, a representante do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, Rosine Koulibaly. A audiência acontece dias depois de o PAIGC ter denunciado que a ONU recebeu ordens do regime no poder para entregar à justiça o primeiro-ministro deposto em fevereiro. Aristides Gomes refugiou-se nas instalações das Nações Unidas desde março, quando a sua residência foi cercada por militares, alegando ser um alvo a bater. Aristides Gomes reuniu-se no sábado com a representante da ONU, que o terá informado da notificação enviada pela Procuradoria-Geral da República, informa a DW África, uma fonte próxima do político guineense.
DW África. Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, a partir desta segunda-feira, cerca de 10 rádios comunitárias e 2 canais de televisão vão autocensurar-se suspendendo todas as atividades em gesto de solidariedade com a Rádio Capital FM, que foi vandalizada no sábado passado por um grupo de homens armados e com uniformes da polícia. Em comunicado, os órgãos de comunicação social da zona norte da Guiné-Bissau insurgiram-se contra aquilo que chamam de um ato brutal para silenciar os órgãos de comunicação social e saem em defesa da liberdade de imprensa e do Estado de Direito Democrático. A Rádio Capital FM informa neste domingo que, uma semana depois do ataque, não viu nenhum progresso na condução da investigação por parte das autoridades competentes. O bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, António Nhaga, exige a celeridade na investigação.
O ministro da Justiça, como jornalista que ele é, ele deve utilizar a Polícia Judiciária para vir trazer a resposta, pelo menos em duas semanas. Porque, de facto, o Fernando Mendonça não pode ficar impune, porque ele é jornalista, deve contribuir na investigação. O que pede é que seja rápido essa investigação que dá a resposta. Não queremos discurso.
Com o silenciamento de uma das rádios mais ouvidas de Bissau e que tem criticado a atuação do atual regime de Omar Sissoko Embalo, o bastonário dos jornalistas não tem dúvidas.
De facto, voltamos outra vez a alertar. Há uma narrativa que está a ser construída para o jornalismo guineense, que é fazer com que os jornalistas tenham medo de ter acesso à fonte de informação. Esse é um exemplo, que é para silenciar depois a imprensa de uma forma muito soft.
Nos últimos 7 dias, a Polícia Judiciária ouviu os responsáveis da emissora da capital guineense e a direção da empresa da eletricidade e águas do país. A empresa EGB terá substituído um controlador da corrente elétrica que alegadamente cortou a luz nas instalações da CFM horas antes de homens armados vandalizaram completamente a rádio liderada pelo jornalista Lassana Kassamá. Sabino Santos, um dos responsáveis do órgão, desconfia quem poderá estar por detrás de tudo isso.
Infelizmente, baseando nas explicações do responsável de segurança que se encontrava na rádio à altura do ato, é que quem veio à rádio foram homens armados com armas automáticas, armas que o seu Estado tem o direito de possuir enquanto responsável, e pessoas com uniformes policial. E quando nós temos essa descrição de quem estava presente no ato, só podemos acreditar que é um ato que tem alguma ligação com pessoas do Estado.
O ataque motivou a reação de toda a sociedade civil guineense, da comunidade internacional e de vários partidos políticos. De acordo com uma nota, a direção da Rádio Capital revela que ainda não sabe quando é que vai retomar a sua emissão em FM.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, pelo menos 18 pessoas foram mortas e 11 ficaram feridas num ataque jihadista realizado no sábado à noite na cidade de Ndjeketewe, no extremo norte de Camarões, anunciou hoje o exército camaronês. 45 polícias ficaram feridos durante as manifestações de sábado em Berlim, capital da Alemanha, uma das quais reuniu cerca de 20 mil pessoas a exigir a abolição das restrições para combater a Covid-19, informou a polícia. A maioria dos manifestantes não usou máscaras e não respeitou a distância física de 1,50 metros regulamentar na Alemanha. A Covid-19 matou, até agora, 9.200 pessoas na Alemanha. 2 homens naturais da Guiné-Conakry ficaram feridos, um deles gravemente, num ataque no leste da Alemanha, tendo as autoridades, que detiveram 12 suspeitos, admitindo tratar-se de um ataque xenófobo. Segundo a polícia de Erfurt, citada pela agência AFP, 3 guineenses foram abordados por um grupo de entre 10 a 12 alemães perto de um ponto de encontro associado à extrema-direita. E centenas de pessoas participaram ontem em Lisboa numa manifestação promovida pelo Chega para dizer que Portugal não é racista e tentar afastar esse fantasma que assola o país sempre que algo de trágico acontece. Agora, caro ouvinte, tempo para conferirmos mais um episódio da nossa radionovela.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá,
Bem-vindos ao 18º episódio da Rádio Novela contra o Crime, O Segredo dos Ossos. O episódio de hoje acontece no estádio de futebol da cidade, onde o clube do Curandeiro Salvador está a jogar contra uma equipa visitante. O político e candidato às autárquicas, Felipe Noé, junta-se a Salvador na zona VIP para ver o jogo. Ele está a contar com o apoio do Curandeiro para as eleições que se aproximam.
Felipe, muito obrigado por vires a este importante jogo.
Então, Salvador, como eu poderia faltar ao jogo do teu clube? Sabes que adoro ver o clube a jogar.
É que já não falta muito para as eleições autárquicas. Então, deves estar muito ocupado com a campanha, não é?
Sabes, na verdade, a minha candidatura como autárquica não está a correr assim muito bem.
Como assim?
Os meus adversários fortaleceram o jogo. Estão a usar todo tipo de táticas.
Mas tens tomado os remédios que te dei e de forma correta, como te expliquei?
Sim, mas parece que nada mudou.
Mas tens de ter paciência, rapaz. Tens de ter paciência.
Sabes, acho que os meus adversários também devem estar a usar curandeiros poderosos.
Eu pensava que era o melhor curandeiro da cidade.
Ah, isso eu tinha certeza que és o melhor.
Mas não te preocupes. Vem ter comigo quando puderes. Eu tenho tratamentos novos. São raros e poderosos, não é?
Sim. Estou mesmo a precisar. Uhum. Dinheiro não é problema, como sabes. Fico feliz por teres outros planos.
É, o Salvador tem sempre um plano novo.
E então, qual vai ser o resultado final hoje?
Ah, 3-0 para os meus rapazes, claro.
Bem, vamos ver. Se houve um gol nesta primeira parte...
Não, espera. Vem aí mais dois golos, hein? Vem aí mais dois golos. Os meus rapazes tomaram ervas certas antes do jogo. Se é que me entendes, não é?
Sabes, aquela mulher, a Linda... Ah. Está mesmo a dar uma má reputação aos curandeiros tradicionais.
Ah, a Linda vai para a cadeia por muito tempo por ter raptado e matado aquela criança.
Achas mesmo que ela o matou?
Eu não acho. Eu sei. Os meus antepassados disseram, claro, na leitura dos ossos, não é?
Bom, espero que ela apodreça na cadeia, hein? Pobres pais.
É, está a ser muito duro para eles. Está a ser muito.
Salvador, disseste que o resultado final seria de 3-0. Mas a equipa adversária marcou agora um golo.
Esses rapazes, se calhar, não tomaram as ervas como deviam.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Depois da nossa radionovela, voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos sobre um ano de acordo de cessação das hostilidades em Moçambique, se o acordo está a ter impacto na vida das pessoas. Zito Garazi escreve que está muito chateado com encontros da natureza política que muitas das vezes não têm efeito na vida das pessoas, anunciam acordos, mas o povo continua a viver na mesma situação. Januário Curado diz que quem produz colhe. Esses homens fizeram acordo apenas para enganar o mundo. Esse acordo não está a ter efeito naquela zona, continuamos a registrar conflitos. Também Chipedja comenta que, no meu ponto de vista, aquilo foi fantochado, é para enganar aqueles países doadores para dar mais dinheiro a Moçambique. Um dia, esses responsáveis vão pagar pela palhaçada que fizeram no dia 1 de agosto do ano passado. Citamos assim a mensagem de Chipedja. A todos os ouvintes que participaram nesta nossa emissão, no Espaço do Ouvinte, no Facebook da DW, também no Instagram, muito obrigado a todos, votos de uma boa semana. Foi assim o primeiro jornal da DW África. Voltamos logo à noite. Um grande abraço, boa semana.